Casa Comum na Renascença, o encontro semanal de Francisco Assis e Paulo Rangel, nesta hora de almoço, a debater temas nacionais, europeus, internacionais, neste espaço de opinião. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade de novo. Vamos começar pela Lei de Bases da Saúde, que pode implicar de vez o fim da geringonça ou não, Francisco Assis?
Bom, boa tarde. Eu já não me atrevo a fazer previsões sobre o fim da geringonça. Isto significa uma vez mais que numa área importante há uma divergência muito significativa entre os partidos que têm constituído a presente maioria parlamentar. Mas isso não tem sido dúvida, não tem sido, não é nada de novo. Nunca tive, aliás, dúvidas que isso iria suceder várias vezes. Dúvidas que são certamente compartilhadas pela maioria das pessoas, porque, na verdade, em muitos momentos isto funcionou, a solução política encontrada funcionou com base na existência de duas maiorias parlamentares distintas. Uma maioria parlamentar que ia viabilizando os orçamentos de Estado e algumas iniciativas legislativas, a maioria parlamentar, digamos assim, formal e oficial, à esquerda, e uma maioria parlamentar que o Partido Socialista ia estabelecendo, com base numa grande pressão que ia fazendo sobre os partidos mais à direita, para viabilizar outras iniciativas. Ocorre que, neste caso da Lei de Bases da Saúde, até porque não estamos perante algo de absolutamente premente, não é possível recorrer a nenhuma destas maiorias parlamentares, pelo menos assim à partida. O Bloco de Esquerda tem manifestado uma grande inflexibilidade em relação à questão das PPPs. Os partidos mais à direita também não se aproximaram ainda das posições do Partido Socialista, nem o Partido Socialista das posições deles, e por isso, na verdade, o mais provável neste momento, embora as coisas não estejam, ao que vou percebendo, fechadas, o mais provável é que não haja condições políticas e parlamentares para a aprovação da Lei de Bases da
Doutor
Saúde. Com
Francisco
urgência,
Assis,
isto se possa ter um
nessa
imediato.
perspectiva, Doutor Francisco Assis, há aqui uma informação
Diga.
importante nesta quarta-feira, a de que o PS estará neste momento a conversar com o PSD para aprovar eventualmente esta lei, com base em algumas propostas que, inclusivamente, podem ter já sido rejeitadas, propostas social-democratas que foram rejeitadas no grupo de trabalho, no sentido de viabilizar ou tentar viabilizar a Lei de Bases da Saúde, agora com o apoio do PSD.
Eu não sei, não consigo antecipar, porque, muito francamente, neste domínio, o PS tem dito coisas muito contraditórias ao longo dos últimos meses. Já ouvimos o PS a dizer que era absolutamente essencial aprovar esta lei à esquerda, porque supostamente estas leis estruturantes na área da saúde têm sido historicamente leis baseadas na sua aprovação, no seu processo de aprovação nessa clivagem esquerda-direita. Supostamente não, de facto assim aconteceu, mas depois, em termos de concretização das leis, já não é bem a mesma coisa, mas de qualquer modo havia essa ideia, tem que ser feita à esquerda, depois já teria que ser feito com um amplo consenso e, sobretudo, com a preocupação de não ofender as preocupações do Presidente da República, porque era essencial que fosse uma lei consensual e não destinada a ser revista à primeira mudança de maioria parlamentar. Portanto, têm sido sinais, nesse aspecto, têm sido sinais completamente contraditórios que têm sido dados nos últimos
E a que é que se
meses.
deve
Como eu estou
esse
convencido.
zigue-zague? A que é que se deve, doutor Francisco Assis?
Deve-se, por um lado, às dificuldades que surgiram na negociação à esquerda, porque foi essa que inicialmente se tentou fazer, do meu ponto de vista, e, em segundo lugar, a tática política. A tática política no sentido de pressionando uns e outros. A verdade é que a questão essa é que me parece a questão essencial, é de saber se esta lei de bases da saúde, neste momento, é absolutamente imprescindível ou não é. Nós vivemos hoje um momento muito difícil, a
É ou
todo
não
o
é, na
sistema
sua
nacional.
perspectiva?
Na minha opinião, não é uma coisa absolutamente imprescindível. A base de tudo o que deve ser a nossa política de saúde, as obrigações do Estado estão consagradas constitucionalmente, e depois há uma legislação que tem que ser aplicada, e depois há a gestão corrente, a gestão diária, e aí é que temos neste momento gravíssimos problemas que carecem de ser resolvidos.
Paulo Rangel, qual é a sua perspectiva sobre esta lei de base da saúde e até na perspectiva do PSD poder aqui dar a mão ao PS para viabilizar a lei?
Olha, eu há muito tempo que tenho falado sobre este assunto e, portanto, sinceramente, em primeiro lugar, parece-me totalmente estranho e atípico que estejamos a debater, no final da legislatura, uma lei estruturante como é a Lei de Bases de Saúde. Quer dizer, se nós tivéssemos, se vamos ter eleições daqui a 3 ou 4 meses, se vamos ter uma nova legitimidade, como é que uma lei que é estruturante do Serviço Nacional de Saúde e do sistema de saúde no seu todo é, digamos, aprovada na reta final da legislatura? Especialmente não havendo consensos, como é evidente que não há, vastos sobre essa matéria. Portanto, não faz sentido. Porquê é que isto está a acontecer? Isto está a acontecer porque o fracasso e o falhanço das políticas de saúde do governo de António Costa é total. Portanto, António Costa na saúde não tem nada para apresentar. O Partido Socialista, e isto eu já o disse, esteve objetivamente ao serviço da destruição do Estado Social, em particular na dimensão da saúde pública. Portanto, estes 3 ou 4 anos de governação socialista revelam, digamos, uma degradação dos serviços de saúde que é superior, é muito superior àquela que teve que se sofrer no tempo da Troika. No tempo da Troika houve uma preocupação para manter o osso do Serviço Nacional de Saúde, uma preocupação muito grande, de alguém que, aliás, o próprio PS reconhece que foi um gestor exímio, senão não tinha nomeado o antigo Ministro da Saúde de Passos Coelho para ser o Presidente do Banco Público, da Caixa. Essa escolha diz tudo sobre a forma como olha para essa pessoa. Portanto, a saúde correu muito melhor no tempo da Troika do que agora. E porquê? Porque, evidentemente, aquilo que se teve que fazer foi, para fazer um Estado salarial, em que se aumentam as pensões e os funcionários públicos sistematicamente, para cumprir as metas do déficit, teve que se fazer um corte forte no Estado Social. E a primeira vítima, e a vítima mais clara, mais evidente, foi o Serviço Nacional de Saúde. Como o PS, que aliás o próprio Primeiro-Ministro já veio reconhecer no outro dia numa reunião da Comissão Nacional, veio até quase pedir desculpas pelo aquilo que fizeram e estão a fazer ao Serviço Nacional de Saúde, o que é evidente nos atrasos nas cirurgias, nos atrasos nas consultas, é evidente no mal-estar que os enfermeiros têm, que os médicos têm, pronto, os profissionais de saúde, é evidente no aumento da dívida dos serviços, na degradação de imensos serviços, na não renovação de equipamento, na falta de pessoal, na questão das 35 horas que lançou o caos num serviço que já estava completamente esmagado. Portanto, como isto é tudo evidente, é preciso fazer flores, qualquer coisa que seja um emblema da saúde. E então, o PS avançou para a Lei de Bases da Saúde.
Sr. Paulo Rangel, mas se o PS procurar o PSD para viabilizar essa Lei de Bases, acha que o PSD deve embarcar nessas flores, usando a sua expressão?
Eu acho que, depois disto, há ainda uma coisa que eu queria dizer, que tem agora a ver justamente com os partidos. Porque é que há este problema na geringonça? Isto também, do meu ponto de vista, é uma encenação. O Bloco de Esquerda e o Partido Socialista precisam de se diferenciar agora para as eleições. E, portanto, mais uma vez, a Lei de Bases da Saúde está a ser instrumentalizada para criar uma divisão artificial, para criar no público a ideia de que existe uma grande divisão. Isto convém ao Bloco, porque o Bloco aparece como um partido de esquerda, e mais esquerda, e uma esquerda autêntica e genuína. Interessa António Costa, porque António Costa, desde a crise dos professores, como se viu na crise dos professores, enfim, quer parecer que está moderado e que está ao centro.
E o que é que interessa ao PSD, na perspectiva
portanto,
que eu tinha
não,
colocado?
Desculpa, José Pedro Frazão, é muito importante dizer isto, porque aqui o PSD não é um ator primacial. O PSD sempre disse que não era necessário rever ou fazer uma nova Lei de Bases da Saúde, quando muito seria necessário fazer alguns ajustamentos e revisões pontuais. Revisões pontuais era algo que se podia fazer com facilidade no final de uma legislatura, porque não se muda a ossatura, não se muda a arquitetura do próprio sistema. Portanto, não é preciso nenhuma Lei de Bases nova, é preciso fazer, como se fez ao longo destes anos todos, de 90 para cá, alguns ajustamentos.
Não aconselharia,
isso,
portanto,
não tem urgência nenhuma.
Aceitar
e, portanto,
este convite.
Vamos cá ver, se o Partido Socialista quiser apenas fazer ajustamentos, naturalmente que o PSD, se o Partido Socialista vier ao encontro do PSD, pois muito bem, nós não votamos segundo digamos, conveniências táticas. O que está aqui em discussão é...
Mas pode ser uma conveniência tática para fazer passar uma lei que o setor diz, por exemplo, que não é uma prioridade.
Não, repare, isso pode ser uma coerência tática para,
para o
PS,
PS
para o PSD, não é?
Exatamente.
Ó, José Pedro Frazão, eu só lhe digo o seguinte, aqui o PSD é um ator secundário nesta matéria. Nesta matéria, isto que está a ser feito é apenas e só, como lhe digo, primeiro, para eludir o fracasso do sistema, os grandes problemas que tem o Serviço Nacional de Saúde. Não há um português, e é preciso dizer isto aos portugueses de forma clara, que vá beneficiar nada, nada, é zero, da mudança de lei de bases da saúde.
Vamos...
Nenhum dos seus serviços vai melhorar. Segundo ponto, isto é para criar uma clivagem, ou pelo menos empolar, inflacional de modo artificial, para que o Bloco de Esquerda e o PS possam aparecer com rostos diferentes nas campanhas eleitorais. Um apelando a uma espécie de sentimento autêntico da genuína esquerda e o outro apelando a uma nova inclinação moderada e moderadora.
Outros...
E, portanto, é só
Sim.
isso, mais nada. O resto não interessa.
Ficou clara
o resto
a sua
seriam
posição.
Ajustamentos normais.
Muito bem, ficou clara a sua posição. Duas notas muito breves do ponto de vista nacional que vos ia pedir comentários muito sintéticos. Em primeiro lugar, as movimentações no PSD, embora aqui seja interessante ouvir a opinião de Paulo Rangel, mas já agora comecei por Francisco Assis. Como é que lê, digamos, num ponto de vista, obviamente, de quem não está no PSD, as movimentações no PSD, nomeadamente Jorge Moreira da Silva, numa entrevista à RTP, num artigo recente no Expresso, e um movimento, um manifesto X, apresentado por Pedro Duarte, ex-líder da JSD.
O que é que tudo isto se inscreve já no que poderá ser o clima pós-eleitoral do PSD? Isto é, instalou-se, bem ou mal, instalou-se na sociedade portuguesa a ideia e no interior do PSD muito particularmente, a ideia de que o PSD não vai ter um bom resultado nas próximas eleições legislativas, e o que temos verificado desde há muito tempo esta parte é que há uma série de personalidades que têm ambições a liderar o partido, que se têm vindo a movimentar de forma muito ostensiva no espaço público português, pré-anunciando as suas candidaturas. Eu sobre isto resta-me dizer o seguinte, fosse o PSD, o PS, seja o que for. Eu creio que é importante que as pessoas dentro dos partidos digam o que pensam de forma clara, dentro dos partidos com expressão pública, digam o que pensam de forma clara. Os partidos não são entidades fechadas, uma espécie de seitas onde as pessoas têm obrigação de só falar lá dentro e permanecer em absoluto silêncio. Não, os partidos devem ser escrutinados e os diferentes pontos de vista também devem ser escrutinados e a existência de figuras com liberdade de pensamento, de orientação no interior dos partidos é, a meu ver, fulcral para o fortalecimento da democracia. Outra coisa, porém, é um sentido mínimo de responsabilidade que deve existir e até de lealdade que deve existir e que parece que em alguns momentos não tem existido no interior do PSD. Mas, enfim,
uma nota,
que cada um fará.
É uma nota muito breve que eu estou a pedir a ambos. Paulo Rangel, Pedro Duarte diz que este é o tempo da unidade no PSD e pede abertura à direção social-democrata para integrar outras ideias e aqui surge com uma lista de 100 propostas que eventualmente poderão ser aproveitadas para as legislativas. Já Jorge Moreira da Silva é mais crítico do ponto de vista da necessidade de mudar dentro do PSD. Como é que vê estas movimentações no seu partido?
Não, repare, eu acho perfeitamente natural, sempre achei, que haja, digamos, expressões de até a divergência dentro do partido. Portanto, acho natural. Depende muito da forma como elas são feitas. Quando elas são feitas, como é aqui o caso, sob o signo de propostas, é o caso de Pedro Duarte, que aliás até são propostas transversais à própria lógica partidária, como o próprio deixou claro com este seu manifesto X, ou esta proposta, digamos, com 10 grandes pilares, etc. Trata-se de um contributo que pode, aliás, ser muito bem aproveitado ainda para a dinâmica da campanha eleitoral. Portanto, eu acho que aqui também compete perceber qual é a forma como as pessoas estão.
E Jorge Moreira da Silva está de uma forma diferente, na sua perspectiva,
eu acho que
face
está
a Pedro
um pouco
Duarte?
Diferente, pronto, sim. Quer dizer, com isso não estou a ser... Sinceramente, eu não vejo nenhuma dinâmica de contestação, de como já houve até no passado, isso houve sem dúvida, no final de 2018 e princípio de 2019, que depois foi sanada, como sabemos, até com o Conselho Nacional. Portanto, não é nada disso, é a expressão singular de divergências e de posicionamentos. Enfim, digamos, não é uma coisa que seja necessariamente positiva para a dinâmica de campanha, tenha essa, uma postura mais crítica.
Mas
assim,
como é que a direção deve ler estes passos destes militares?
Eu acho que não, sinceramente, eu aí há um aspecto que eu acho que é muito importante. Tudo que seja avançar com propostas substantivas, elas devem ser integradas, quer dizer, aquilo que se deve fazer é perceber que propostas é que há ali que nós podemos aproveitar e, portanto, naturalmente, isso, essa dinâmica, digamos, de criar um programa, programática substancial, como ainda estamos a tempo de a recolher e integrar, eu penso que, sinceramente, é positiva. Essa dinâmica
Jorge Moreira
é
da Silva
positiva.
Propõe primárias abertas a simpatizantes para a escolha do candidato do PSD a primeiro-ministro?
Repare, eu sinceramente não sei se isso é, eu não vou entrar numa análise substantiva das propostas, porque me parece que é dar uma importância que num comentário breve não é suposto darmos. Portanto, isto não vou fazer. Só estou a dizer, o conjunto de propostas feito pode ser aceito ou não, mas deve ser integrado, isto é, deve ser tido em conta, porque pode haver várias coisas que podem ser aproveitadas ou outras que até não serão, mas se não há a contrário, quer dizer, nós não devemos ir por este caminho, por esta ou por aquela razão, portanto contribui para o debate positivo e propositivo, e portanto isso eu acho sinceramente que é uma estratégia positiva. Depois as críticas mais singulares também são naturais e são normais, depois de um resultado das europeias em que não se cumpriram os objetivos que o PSD tinha, é natural que alguns dirigentes exprimam as suas divergências, portanto sinceramente eu, aliás, se reparar esse tipo de manifestações não teve nenhum impacto especial em termos mediáticos, portanto, não teve, portanto, digamos que teve uma referência, uma menção, mas não mais do que isso. Isso mostra bem qual é a sua, qual é o lugar em que deve estar esse tipo de crítica.
Vamos avançar, sim. Antes do tema europeu...
Não vejo nenhum comentário especial.
Antes do tema europeu, só uma nota, porque na semana passada falámos aqui muito de Vítor Constâncio e era justo que ambos tivessem agora um remate em relação a este tema, porque Constâncio teve a oportunidade de ir ao Parlamento mais uma vez manifestar a sua defesa. Eu gostava de ouvir ambos sobre a forma como Constâncio conseguiu ou não, digamos, superar a polémica em que tem estado envolvido. Começo por si, Francisco Assis.
Bom, eu mantenho aquilo que disse na semana passada. Eu creio que o Dr. Vítor Constâncio, com as características que são as dele, fez muito bem a sua defesa. Julgo que estamos aqui a entrar num caminho perigoso na sociedade portuguesa, em que a dado passo já se confundem pessoas que são insuscetíveis de qualquer tipo de confusão do ponto de vista da honorabilidade, da seriedade intelectual, do prestígio, da capacidade. E já pomos o Dr. Vítor Constâncio ao lado de ex-banqueiros que foram já devidamente sancionados por várias entidades reguladoras por práticas indevidas, ou ao lado de pessoas que estão numa situação de incumprimento e pretendem estar e anunciam que pretendem continuar numa situação de incumprimento perante as entidades que lhes concederam créditos. E o Dr. Vítor Constâncio é um homem, outro dia dizia que era o Paulo Rangel que falava do seu legalismo e formalismo, de facto é um homem profundamente legalista e formalista, não faz nunca um tipo de defesa muito espampanante, o que no tipo de sociedade mediática em que vivemos o poderá prejudicar, mas creio que na questão, no conteúdo, na substância e naquilo que verdadeiramente conta, ele tem, de facto, tem feito uma defesa muito clara e muito convincente daquilo que foi a sua atuação como Governador do Banco de Portugal.
Paulo Rangel?
Bom, eu sinceramente acho o contrário, quer dizer, eu acho que Vítor Constâncio inicialmente lançou, nesse seu estilo extremamente formalista, lançou alguns argumentos merecedores de atenção, portanto, que poderiam justamente alterar um pré-juízo ou um preconceito que haveria sobre a sua atuação, mas à medida que o tempo avançou e com as explicações, fica claríssimo algo que, aliás, sinceramente já era um juízo que muita gente fazia e eu também fazia sobre Vítor Constâncio no Banco de Portugal. Ele foi cúmplice por omissão, aquilo que eu chamo complexo de Pilatos, que é lavar as mãos, de uma degradação profunda do sistema financeiro português. E isso aconteceu com o BPN e com outros casos conhecidos, mas aconteceu designadamente neste caso, em que, evidentemente, quer dizer, vamos cá ver, Vítor Constâncio estava perfeitamente a par da tentativa de assalto ao BCP. Portanto, isto aqui não é formalismo nenhum. Alguém acredita que, havendo 3 ou 4 presidentes de bancos, ou enfim, há 7 ou 8 bancos, relevantes são 4 ou 5, a Caixa ia emprestar dinheiro, 350 milhões de euros, que ainda hoje é uma verba brutal, do ponto de vista é colossal, para se comprar o BCP. Portanto, e o presidente do Banco de Portugal, o Banco de Portugal, não sabia de nada, nem sabia de nada, nem tinha ideia nenhuma, nunca falou com ninguém. Quer dizer, isto é totalmente. É vivemos numa sociedade assética. Quer dizer, isto não tem sentido absolutamente nenhum. Mas os próprios dados formais, os tais dados que estão nas perguntas e respostas feitas por escrito, as cartas trocadas, mostram claramente que havia plena consciência e ciência, conhecimento da fragilidade da posição de João Berardo. Portanto, isto não é, atenção, ao contrário que se diz para aí, não é inverter as coisas, não é dizer que os gestores da Caixa estiveram bem, não, eles é que são os principais culpados, sem dúvida alguma, os principais responsáveis, se quisermos assim, para usar uma expressão mais neutral, são os principais responsáveis, João Berardo também é responsável por aquilo que fez, mas o Banco de Portugal é o regulador e quando há falhas, também há falhas de regulação. Se nós formos a países como a Islândia, os reguladores foram altamente, digamos, responsabilizados por não terem cumprido as suas funções, porque eles estão lá para as cumprir. E Vítor Constâncio não cumpriu. Não vale a pena ele agora vir dizer o que quiser. Agora, o problema é, como ele se recusa obstinadamente a assumir a sua responsabilidade, isso acaba por empolar a sua responsabilidade e pô-lo quase na posição que realmente é injusta daqueles que verdadeiramente urdiram este plano e são os principais responsáveis. Mas ele também tem responsabilidades enormes, e é preciso que os reguladores tomem consciência disso. É fundamental, quando se faz um inquérito, que em Portugal os reguladores comecem a perceber que se falham, ou se são contemporizadores, ou se lavam as mãos como Pilatos nos seus processos de regulação. E evidentemente que depois eles têm que ser responsabilizados, porque senão, então, a regulação não existe para nada. Será sempre um certificado formal de apoio, seja do que acontecer. Não trava nada, não tem nenhuma capacidade de
Vamos
regulação.
avançar
Portanto,
para o
eu
tema
penso que há
europeu.
aqui uma questão pedagógica muito importante.
Vamos avançar para o tema europeu. Estamos à beira de um Conselho Europeu que tem uma agenda estratégica relevante, a nova agenda da União Europeia para 2019-2024, outros assuntos da política externa e na questão do euro, o instrumento orçamental para a convergência, o orçamento da zona euro. Gostava de vos ouvir sobre esta proposta, que está aparentemente de luz verde garantida, tendo em conta o acordo conseguido na última semana ao nível dos ministros das Finanças da zona euro, e que quão importante poderá isto ser para a Europa. Como explicar isto aos cidadãos, Francisco Assis, se acha que isto é um instrumento válido?
Acho que é um passo importante, fica bastante aquém daquilo que eram as pretensões iniciais dos vários ministros das Finanças que estavam empenhados nesta solução e dos próprios responsáveis máximos dos governos em vários países que estavam empenhados nesta solução, mas é um primeiro passo que já se antevia que se viesse a concretizar e que acho que é importante. Nós todos temos consciência que a União Económica e Monetária tem insuficiências, insuficiências genéticas, que são normais também, porque é uma construção política que carece de ser aperfeiçoada ao longo dos tempos. No contexto da crise, perceberam-se melhor essas insuficiências e percebeu-se que uma delas passava justamente pela inexistência de um orçamento que funcionasse, desde logo, no sentido de ser um mecanismo anti-crise, isto é, que contribuísse para contrariar, no próprio momento da eclosão das crises, para contrariar a sua afirmação mais sombria. E, portanto, aí acho que há um passo importante. Claro que há outras dimensões que não estão equacionadas por falta de consenso, nomeadamente que este orçamento também tivesse um papel importante na promoção de grandes investimentos públicos europeus. Isso creio que é algo que poderá eventualmente vir a acontecer no futuro. Eu diria por isso que é importante para quem acredita, quem defende, que não é questão de acreditar, para quem defende a moeda única. Para quem defende uma moeda única mais robusta, para quem defende uma União Económica e Monetária mais sólida, esta decisão é uma decisão que vai no bom sentido, por muitas insuficiências que ela ainda comporta.
Na
Mas,
maior parte
atenção.
das insuficiências estão situadas exatamente aonde? O que é que gostaria de ter lá que não vai estar?
Por exemplo, nomeadamente, em primeiro lugar, ser um orçamento mais amplo, em segundo lugar, ser um orçamento que também atendesse claramente às necessidades de investimento e que contribuísse para o estímulo da economia europeia por essa via, e ainda não há consenso, e e é um percurso longo e complexo que terá que ser, percorrido. Portanto, diria que é aí, que, fundamentalmente, que ainda há, que de alguma maneira até aquilo que foram expectativas criadas inicialmente não foram plenamente concretizadas. Agora, é um avanço, e nós sabemos que nestas matérias, que são matérias especialmente difíceis, porque isto, por uma razão muito simples, é que coexistem no espaço político europeu culturas económicas e culturas monetárias muito diferentes. Países que tiveram, têm desde há muitos anos, por exemplo, uma grande preocupação com o equilíbrio orçamental, e países que só muito recentemente passaram a ter essa preocupação. Países que têm uma grande preocupação com o controle da inflação e países que têm menos preocupação com isso, porque historicamente também conviveram de forma diversa com o tema. Países que valorizam mais o investimento público e países que valorizam menos. Países que valorizam mais a possibilidade de haver um orçamento que permita também atender, por exemplo, à componente social europeia, que é outra área em que manifestamente se tem que avançar mais no futuro e não se avança agora, e países que acham que isso é uma matéria que deve ficar de fora. Portanto, há aqui culturas económicas, culturas monetárias muito distintas que coexistem, felizmente, no espaço europeu. E a Europa também tem tido esse mérito, é que tem aproximado essas culturas e todos temos beneficiado um pouco com isso. Por exemplo, os países do sul da Europa tinham alguma tradição de laxismo orçamental, hoje já interiorizaram a noção de que tem que haver uma preocupação séria com o equilíbrio orçamental, porque a inexistência de equilíbrio orçamental tem depois um preço em termos económicos, em termos sociais, no momento ulterior. Isso resulta muito da nossa participação num espaço monetário comum. Por outro lado, creio que também noutros países as coisas funcionam ao contrário, e compreendem, na verdade, que é também do interesse deles que haja um maior desenvolvimento, um maior crescimento económico dos países do Sul, e que haja uma atitude até de maior flexibilidade em alguns momentos em relação a determinado tipo de objetivos que estão consagrados e que, em teoria, em abstrato, são corretos, mas têm que ser aplicados tendo em consideração as realidades específicas de cada país. Eu julgo que há aqui um avanço que é lento, que não é isento de conflitos, mas que tem havido nos últimos anos. A crise acelerou muito esse avanço. Isto, quem dizia que o euro ia acabar, quem viu na crise a morte do euro, e não foram poucos à esquerda e à direita os que o proclamaram enfaticamente, agora estão a constatar precisamente o contrário, que houve capacidade por parte dos vários governos e das instâncias comunitárias a nível europeu, que houve capacidade para perceber a necessidade de introduzir modificações, de gerar novos consensos, e aquilo que há alguns anos atrás parecia absolutamente impossível, começa agora a desenhar-se. Portanto, eu vejo nisto um avanço naturalmente insuficiente, mas um avanço significativo, e que resulta do contributo de todas as principais forças políticas europeias, que é outra coisa que nós ainda falaremos certamente a seguir, mas que eu acho que é muito, muito importante, quer dizer, que não se conseguirá promover. A Europa, naturalmente, é plural, e esse pluralismo tem que ser valorizado, é da sua essência, mas não se conseguem avanços numa lógica de ruptura entre as principais famílias políticas europeias, mas antes numa perspectiva de diálogo exigente de uns com os outros, mas tendo em vista a obtenção de consensos políticos.
Paulo finais, Rangel,
que é a matéria em que a dimensão do consenso é fundamental, é essa matéria europeia.
Paulo Rangel.
Ora bem, eu o que tenho a dizer é o seguinte, portanto, vamos cá ver, quanto a este Conselho Europeu, aquilo que será mais, do meu ponto de vista, mais relevante será saber em que pé fica a nova liderança europeia, portanto, se vai haver aqui algum avanço no sentido de ter um nome para a presidência da Comissão e ter um acordo para os principais cargos para os próximos 5 anos, ou enfim, pelo menos para os próximos 2 anos e meio, uma vez que alguns deles, não é o caso da Comissão, mas o caso do Conselho de Presidência do Parlamento, são suscetíveis de ter o mandato é apenas metade, portanto, a meio poderiam alterar-se, embora não seja essa a tradição. No Parlamento é, fora do Parlamento não, no Conselho não é. Mas o que eu ia dizer é, quanto à questão do orçamento da zona euro, repare, eu não posso ser mais, não pode ser mais favorável, tenho que ser mesmo, sei que sou um entusiasta da criação de uma capacidade orçamental, de um orçamento para a zona euro. Agora, sinceramente, estes anúncios de Centeno e do seu Eurogrupo são, eu penso que eles só trazem é descredibilização, porque, na verdade, não existe nenhum passo, portanto...
Está a referir-se em concreto para nós percebermos, os ouvintes perceberem melhor?
Desde logo é preciso saber como é que se vai financiar esse orçamento, esta é a primeira questão. Portanto, se os países não estão... Porque para haver um orçamento tem que haver, no fundo... uma alocação de meios. E, portanto, o que acontece aqui é que não há a menor ideia de como é que este orçamento, em termos concretos, pode avançar. E, portanto, só isto é um impedimento. São essas questões duras, essas hard questions, essas hard issues, essas questões que são realmente duras de negociar, são as questões difíceis, aí é que há progressos.
Mas
Agora,
essas são as também as do
cartas.
Conselho Europeu, não é?
Como?
Essas são também as questões do Conselho Europeu, porque são de
Também,
facto
claro,
difíceis.
oh, bem, evidentemente que isso teria que passar pelo Conselho Europeu, mas quer dizer, é com certeza que quando os ministros das Finanças vão negociar para o Eurogrupo, já se eles não chegam a um acordo de princípio, é porque não têm, digamos, o beneplácito, a aprovação dos seus, não têm a aprovação dos seus primeiros ministros ou chefes de executivo para poderem avançar.
E na sua opinião, qual seria o melhor formato para financiar? Na sua opinião, cofinanciamento, com que margem para um país como Portugal?
Não, repare, na questão dos meios, neste momento, o que nós temos para financiar um orçamento na União Europeia serão sempre transferências nacionais. Portanto, isto vai sempre. Neste momento, porquê? Porque não há receitas europeias. Eu tenho sido um grande defensor contra a ideia de impostos europeus, mas a favor de receitas europeias. Há receitas europeias várias possíveis para integrar um orçamento da zona euro que pudesse ter duas funções principais. A primeira função seria realmente a de responder a choques, designadamente assimétricos, quer dizer, quando haja uma crise, poder haver aqui, digamos, um apoio aos países em crise. No fundo, é uma função, digamos, que as troicas tiveram, mas aqui numa lógica totalmente diferente e, portanto, numa lógica que justamente não seja uma lógica penalizadora dos países que entram numa situação de crise, muitas vezes ela própria originada pelas regras da zona euro, e portanto aí a tensão, originada ou agravada, aí a tensão, o melhor exemplo, que não tem sido muito bem aceito, mas que aliás o PSD defendeu nas eleições europeias de modo muito efetivo, era o seguro de desemprego europeu. Ou seja, o que acontece era, no fundo, que nestes casos, uma parte dos subsídios de desemprego, uma parte importante, seria paga diretamente pelo orçamento europeu e não pelos orçamentos nacionais, e isso era uma forma de aliviar o esforço fiscal ou orçamental, se quiser, porque fiscal, enfim, aqui é no sentido britânico do termo, dos Estados. E depois, segundo ponto, que é muito importante e que vai ao encontro de algo que disse aqui o Francisco Assis, seria justamente a contratação de reformas, portanto, a possibilidade de algumas reformas estruturais para as quais é preciso um investimento muito grande e que têm como efeito aumentar a competitividade e até, digamos, a agilidade económica de um país, poderem ser feitas com o investimento da zona euro. Portanto, teriam que ser reformas contratualizadas, portanto, no fundo, com alguns objetivos. Mas o orçamento da zona euro pagaria financiaria essas reformas e elas teriam um efeito positivo sobre a economia no médio prazo e no longo prazo. Pronto. Portanto, de facto, está a haver aqui duas funcionalidades que um orçamento da zona euro, ainda restrito, portanto, não é um orçamento de uma economia federal, portanto, é uma coisa um
E é
pouco
preciso um
restrita,
ministro
estou a
das
falar
Finanças
ainda.
europeu?
Não estou. Claro que, evidentemente, que se nós tivermos um orçamento da zona euro, nós vamos ter que ter depois um aparelho institucional que possa gerir esse orçamento. E, evidentemente, que aí poderíamos ter um Ministro das Finanças europeu. Depois a questão que se põe é se esse Ministro das Finanças deveria ser membro da Comissão ou não,
Ou ser o
não é?
presidente do Eurogrupo?
Eventualmente ser vice-presidente da Comissão e presidente do Eurogrupo ao mesmo tempo. No fundo, haver para o Ministro das Finanças Europeu o mesmo estatuto que tem hoje chamado Alto Representante para a Política Externa, que é vice-presidente da Comissão e preside ao Conselho de Assuntos Gerais. Bom,
E isso já vai estar nesta
esse
negociação de
figurino, se quer
nomes?
que lhe diga, esse figurino para mim não é o mais importante, certo? Porque eu acho que há várias hipóteses, há várias armaduras institucionais que podem resolver o problema. O fundamental é perceber se quer mesmo avançar para uma capacidade orçamental. Eu não lhe estou a chamar orçamento, porque, como lhe digo, acho que, apesar de tudo, as ambições que eu tenho para agora são modestas, mas não são estes votos pios, estas aprovações, quer dizer, estas proclamações. Pois, claro, se toda a gente diz assim, bom, queremos que toda a gente viva melhor, bom, queremos um orçamento da zona euro e vamos, enfim, e chegamos a um acordo que queremos mesmo e que vamos um dia avançar. Mas, quer dizer, mas não se avança, portanto, são proclamações. reclamações. E, portanto, continuamos nesta lógica, não é de pequenos passos, é de uma lógica proclamatória, portanto, puramente retórica. E isso, sinceramente, mal não é, no sentido que é melhor estar de acordo que não estar, mas a verdade é que não representa nenhum progresso significativo.
Muito rapidamente, algo mais a sublinhar em relação ao Conselho Europeu, Francisco Assis, para terminarmos uma nota final, há aqui a questão dos cargos também em cima da mesa.
Sim, não tenho a expectativa de que o assunto possa ser resolvido de imediato. Tenho a esperança que possa ser resolvido até ao final do mês. Agora, o que é importante também neste capítulo é salientar o seguinte, que estão criadas as condições para uma distribuição mais equitativa dos mais importantes cargos europeus pelas principais famílias políticas europeias. Eu acho que isso é um avanço. Acho até que já se devia ter feito isso na legislatura anterior. Acho que isso é bom para o projeto europeu, que haja, de facto, a presença ativa de figuras das diferentes famílias políticas nos cargos de liderança. Isso vai fatalmente acontecer. Há aqui três famílias políticas que são imprescindíveis e uma quarta que, a meu ver, deve ser valorizada. As três famílias são o PPE, os socialistas e os liberais. Os liberais têm hoje um peso enorme no Conselho, têm mais peso no Conselho do que têm no Parlamento Europeu, embora tenham reforçado o seu papel no Parlamento Europeu, sobretudo devido à chegada dos deputados franceses do partido presidencial, de Emmanuel Macron, mas têm um peso enorme a nível das lideranças governamentais e, portanto, são hoje uma peça fundamental. Eu acho que isso é muito, muito importante, até porque eles têm uma visão, do meu ponto de vista, bastante interessante sobre as questões europeias, e julgo que a quarta força, que são os verdes, deve ser também chamada, e é importante. Os verdes, na sua maioria, na naturalidade, mas na sua maioria são pró-europeus, têm uma perspectiva própria, é uma perspectiva hoje muito valorizada por largos setores da população, e é importante que eles também vão assumindo mais responsabilidades neste domínio. Portanto, eu acho que esse é o aspecto positivo disto tudo. Há um novo quadro, que não tem nada a ver, como já aqui disse, com essa ideia espatafúrdia que só em Portugal também é que alguém se lembra de discutir, que é a ideia da projeção de geringonças a nível europeu. Isso é um completo disparate, uma mentira, uma coisa que realmente só se vê na imprensa portuguesa, que também de vez em quando aceita com demasiada facilidade aquilo que lhe vendem, mas a verdade é que esta evolução para uma maior participação das várias forças políticas, acho que é o dado positivo. Agora, em torno, os nomes em concreto, vamos esperar para ver o que vem. Sendo que todas elas têm figuras de primeiríssimo plano, eu ficaria muito contente se fossem mesmo, e só uma última nota, eu acho que era importante que, por exemplo, a nível da presidência do Conselho, já não falo da Comissão, mas a nível da presidência do Conselho, que é hoje um lugar absolutamente determinante, fosse encontrada uma personalidade política de primeiro plano.
Uma nota final muito rápida, Paulo Rangel.
Bom, eu devo dizer que aguardo com bastante expectativa, essencialmente essa questão dos nomes e dos cargos. Eu devo dizer o seguinte, eu também estou convicto, como Francisco Assis, que não se chegará agora aqui a uma solução, as posições estão muito extremadas, enfim, seria para mim uma grande surpresa que nós chegássemos a quinta ou sexta-feira com algum nome em cima da mesa. No entanto, há aqui duas coisas que eu gostaria de salientar. Era importante chegar até ao final de junho a um consenso. Isto porque o Presidente do Parlamento Europeu terá de ser eleito logo no dia 2 de julho. Isso significa que se não houver um consenso antes, já vamos, de alguma maneira, ter uma eleição que vai condicionar as outras e, portanto, vai naturalmente restringir depois a própria liberdade do Conselho no encontro das tais soluções para um Presidente do Conselho forte e para um Presidente da Comissão forte. E depois, aspecto mais relevante que este, do meu ponto de vista, é a questão do Brexit. Portanto, nós temos que pensar que vai haver um novo Primeiro-Ministro britânico que, enfim, a correrem as coisas normalmente ele só estará em funções no final de julho, mas seria importante que as instituições estivessem estabilizadas antes disso. Senão o que nós vamos ter é, no fundo, um primeiro-ministro britânico com um novo fôlego a querer negociar com uma União Europeia em impasse quanto institucional. E, portanto, eu julgo que isso que seria mau para nós. E, portanto, seria bom ter uma solução ainda com Theresa May, e para isso é fundamental que ela seja desenhada até ao final de junho, porque senão depois não estou a ver que o Presidente da Comissão possa ser aprovado na terceira semana de julho, que era o que estaria programado. Se não fosse isto do Brexit, eu não veria problema num adiamento para encontrar uma melhor solução. Uma questão de mais 2 meses ou 3 não parece que aqui fosse decisivo. No passado isto já aconteceu, não seria nada de novo. Agora, com a questão do Brexit a 31 de outubro e com um novo governo inglês, eu penso que nós temos que ter mesmo em atenção que as instituições têm que estar muito robustecidas e, muito embora o Presidente da Comissão só tome posse a seguir, é evidente que o novo interlocutor vai ter aqui um papel decisivo e o novo Presidente do Conselho, e, portanto, é fundamental que haja aqui uma coordenação no sentido de encontrar uma solução antes mesmo de se avançar para esta nova etapa do processo do Brexit.
Paulo Rangel, Francisco Assis, foi o Casa Comum. Encontramos-nos na próxima semana. Boa tarde e obrigado.
Muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigado.